Audiobook Grátis apresenta 23. Dominado por os mais enérgicos e encontrados sentimentos, Augusto saiu do mosteiro, ainda sem plano formado, sem intenção definida, mas compreendendo vagamente a necessidade de abraçar uma resolução qualquer. As palavras que Dona Vitória inconsideradamente soltara tinham-lhe feito conceber a suspeita de que Henrique não fora alheio à calunia que pesava sobre ele. Daí a atribuir-lhe todo o plano da intriga não ia longe, e justo é confessar que não era destituída de plausibilidade a ideia. A espécie de aversão recíproca que, desde o primeiro encontro, os dividira, a maior veemência da entrevista na noite de Natal, em que ficara pendente entre eles uma provocação, só à espera de pretexto, concorriam para dar vigor a esta suposição. Por isso, depois de por muito tempo percorrer à toa os caminhos dos campos, sem consciência nem destino, Augusto encaminhou-se resolutamente para Alva Penha. Estava ainda pouco senhor de si para meditar nas circunstâncias que ocasionaram a sua acusação. Mal poderia até dizer de que era acusado. Percebeu que se tratava de um abuso de confiança, de uma infâmia, mas a impressão recebida fora tal que não o deixara investigar os pormenores do fato. Previa em tudo isto uma traição, e, para esclarecer, dirigiu-se à única pessoa de quem lhe parecia provável que ela partisse. Quando chegou a Alva Penha já tinha ali passado a hora de jantar. Henrique retirara-se para o quarto, Dona Doroteia e Maria de Jesus, aquela do bando, estafiando, aproveitavam o tempo a rezar parte das suas longas orações cotidianas. Quando Augusto bateu a porta, estavam elas de volta com a ladainha, que Dona Doroteia dizia em latim, a seu modo, e a que Maria de Jesus respondia no mesmo idioma. Turris e burris, fedilizarca, espeque da justiça, Joanes Azelis, dizia Dona Doroteia. Orá per nós, respondia invariavelmente a criada. A reza interrompeu-se ao entrar Augusto na sala. Poucas situações se podem conceber mais exasperadoras de ânimo do que a de Augusto naquele momento. Vir com o espírito dominado por as mais violentas paixões, trazer no coração uma verdadeira tempestade afetiva, e de súbito achar-se na presença de duas índoles essencialmente pacíficas, de dois corações a que a paixão nunca alterou o ritmo, de duas consciências de que nunca a dúvida, o remorso, ou o ódio turbaram a celeste serenidade, é um martírio cruel. Augusto teve desejos de recuar, porque previu a tortura que o esperava. Ditosos os olhos que o veem, disse Dona Doroteia, arredando diante de si a doubadora, para mais à vontade contemplar o recém-chegado. Não sei que mal lhe fizeram nesta casa, as minhas ocupações, balbuciou Augusto, sem saber o que dizia. Maria de Jesus veio de reforço à ama. Isso. Fale-nos nas suas ocupações, nem que se não soubesse cá que todos os dias dá o seu passeio ao fim da tarde sem falar nas quintas-feiras e domingos. Augusto não respondeu. Pois olhe que todos aqui lhe querem bem, disse Dona Doroteia. Assim o creio, minha senhora. Eu fui muito amiga de sua mãe, que era uma santa criatura. Inda me parece que a estou a ver aí sentada, com aquela capa roxa que trazia. A alegria dela, quando Augustito veio de Lisboa. Via chorar e agradecer a Deus o filho que lhe tinha dado. Todo o seu desejo era não morrer antes de o ver padre, queria pelo menos uma vez comungar das suas mãos. Coitada! Não lhe concedeu isso o senhor, que bem cedo a chamou a si. E continuou para Augusto, quando morreu a Morgada, a madrinha da Lenita, e que me contaram aqui do legado que ela deixara, eu disse logo, ora a alma tem ele no céu por isto, quando por mais não seja. Porque, enfim, só quem não conheceu sua mãe é que não diria outro tanto. Verdade é que ele não chegou a aproveitar. Mas, enfim, cada um sabe o que lhe convém e o que lhe não convém. E eu digo, a vida de sacerdote é muito bonita, isso é, mas não havendo inclinação. Augusto estava impaciente com a loquacidade da senhora de Alva Penha. O senhor Henrique de Souzelas está em casa? Perguntou ele, logo que pode. Desejava muito falar-lhe. Ai, sim. Quer falar com ele? Eu acho que. Parece-me. Sim, ele deve estar no quarto. Há de estar a ler. Não tem outra vida aquele rapaz. Uma coisa assim. Por mais que eu lhe diga, Henriquinho, olha que isso faz-te mal. É o mesmo que nada. Só ler, 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 que é uma coisa por maior. Ao princípio ainda por aí dava alguns passeios. Agora, tirando lá as suas visitas ao mosteiro, ele para aí fica. Lá ao mosteiro sim, para aí ainda ele o ai. É que os ares são por ali muito saudáveis, disse maliciosamente Maria de Jesus. Adeus. Aí vem você com as suas coisas. E então que tem? Pois está claro que um rapaz, como ele, dá-se com a gente nova. Pois sim, senhora, eu não digo, e as raparigas de lá já não estão bem sem ele. Ora eu confesso, quando ele está de maré, é um gosto ouvi-o. Sempre às vezes tem coisas que fazem rir as pedras. E pondo-se a contar histórias? E? Isso então é que é. Eu não sei onde ele as vai buscar, acrescentou a criada. Com está, continuou Dona Doroteia, apontando para Maria de Jesus, é às vezes um passo. Eu ainda queria que o Augustito os ouvisse a ambos. É perdido em pouca gente. Ele põe-se lá a inventar patranhas, e ela tola, que sabe já como ele é, ouve tudo muito séria e fiada, e no fim então é que são os escarcéus. Enfim, uma coisa é dizer, outra é ver. E Dona Doroteia ria, com aquele rir meio tossido de velha, em que há não sei que indícios de uma existência placida, que consola ouvir. Augusto forçava-se a sorrir aquelas narrações das duas velhas, a que ele mal atendia. Eu digo, continuou de Doroteia, que já nos havia de fazer falta se saísse daqui quando cá não está parece-me a casa morta. Deixe lá, senhora, que este já daqui não sai. Ora bem sabe você disso. Pois a senhora verá. Ora, os passeios ao mosteiro são muito bonitos. Augusto ergueu-se, deveras resolvido a cortar a conversa por uma vez. Se me dá licença, eu vou procurá-lo ao quarto. Desejava falar-lhe, quanto antes, para um negócio de urgência. Depois de mais algumas reflexões, resignaram-se a deixá-lo partir. Augusto transpôs rapidamente os corredores, que o separavam do quarto de Henrique, e bateu à porta deste. Entre quem é, disse de dentro Henrique. Augusto entrou. O sobrinho de Dona Doroteia estava sentado junto da janela, lendo uma folha e fumando. Ao ver Augusto levantou-se. A lembrança das cenas daquela manhã no mosteiro, e a expressão de fisionomia de Augusto, fizeram-lhe prever a índole da entrevista que se ia seguir. Evitando porém o menor indício, que pudesse revelar a prevenção em que estava, disse naturalmente, estendendo a mão a Augusto, ó. Por aqui. A que devo o prazer desta visita? Em vez de lhe corresponder ao cumprimento, Augusto disse-lhe friamente, assim estende a mão a um miserável? Ou é tibieza de pundonor, ou excesso de magnanimidade. Henrique retirou logo a mão e respondeu com orgulhoso desdém, nem uma coisa, nem outra, simplesmente o juízo bastante para não me arvorar em superintendente de negócios que me não dizem respeito é um sentido especial, que se chama delicadeza. É um pouco sujeito a adormecer em si esse precioso sentido, replicou Augusto no mesmo tom. Nem sempre são tão observadas pelo senhor, essas delicadas abstenções, como agora. Sei-o por experiência, não são desde que os interessados me ordenam que intervenha, e desde que a minha intervenção pode ser útil a amigos. Pois bem como, por qualquer dessas causas, se deu o fato em relação ao objeto que me traz aqui, espero que me explique a natureza da sua intervenção. Mas com que direito me vem o senhor pedir aqui explicações? Com o direito que me dá a consciência, senhor, respondeu energicamente Augusto, despojando-se de toda a aparência de ironia. Com o direito que tem todo homem, caluniado cobarde e infamemente, como eu fui, de provocar uma acusação aberta e leal. Direito? É mais ainda do que direito, é dever. É um dever para com a moral, é um dever para com a consciência, é um dever para com a memória daqueles que nos transmitiram um nome honrado. Muito bem mais, admitindo que seja esse direito ou esse dever, e não ele o contestarei, porque singularidade acontece que seja eu a pessoa que tem de responder por tudo isso. Por acaso será este o pretexto, para depois do qual tínhamos adiado uma entrevista que supusemos necessária? Se houve pretexto para ela, foi da sua parte, e escolheu bem infame e vil. Não ele ou invejo. Da minha não é pretexto é uma interrogação bem positiva e terminante. Todos os motivos anteriores, que podiam autorizar-me a procurá-lo, cessaram ante a impreterível exigência deste. Preciso de justificar-me, e por isso preciso de conhecer e de ouvir os meus acusadores. e imagina que sou eu quem deve auxiliá-lo na tarefa, pelo menos devia escolher uma hora mais cômoda. Sabe que na Alva Penha se janta patriarcalmente ao meio-dia. Não julgue que com essas ironias de mau gosto, se esquivará a responder-me. Juro-lhe que hei de obrigá-lo a falar com seriedade. E tem meios para isso? Faço-lhe a justiça de acreditar que sim, creio que ainda não estará tão envelhecido que receba com um sorriso cínico o insulto que lhe infligir. É provável que não risse, no caso que diz mais também não falava, acredite. Ha, para interrogações dê essas, respostas mais adequadas e discretas. Não tente aconselho. Mas, valha-me Deus, quem lhe disse que eu não queria dar-lhe todas as explicações que souber? Sente-se, conversemos placidamente, que é a melhor maneira de ver claro nas coisas. Não fuma? Augusto, indignado com este frio sarcasmo, respondeu com veemência, traço está me causando tédio e compaixão ao mesmo tempo, senhor. Deve ter já uma alma bem corrompida para me receber assim. Ainda quando eu fosse um criminoso, se no seu caráter houvesse brio, dignidade e sentimento moral, devia a minha presença ser-lhe um espetáculo demasiado abjecto, para o não deixar sorrir, ainda que de sarcasmo mais na incerteza em que deve estar por força, a só ideia de que pode caluniar um homem inocente, devia bastar para lhe fazer sentir toda a gravidade desta entrevista e obrigá-lo a atender-me como eu exijo ser atendido. Para não compreender isto, para não respeitar esse sagrado direito, que tem todo o acusado de se defender, é necessário estar corrompido até o fundo da alma. O cepticismo e a irreverência para com os outros, só se dá em quem duvida de si próprio, e a si próprio se não respeita, porque se conhece. O senhor soube insinuar a calunia no seio de uma família, cujos amigos generosos não a receberam sem dor e quando o caluniado lhe vem pedir explicações, porque se trata da sua única riqueza, porque, sem família e pobre, e amanhã talvez na miseria, precisa de defender o único bem que lhe resta, o senhor recebe-o com um sorriso ultrajante, para ocultar talvez a cobardia, que não ousa repetir na face do acusado as insinuações que contra ele fez na ausência. Se a consciência lhe não exprobra esta infamia, teve razão ao dizer-me que me enganei procurando-o. A caracteres desses não se pede a explicação da calunia é a sua manifestação natural. E terminando estas palavras, que a mais violenta paixão lhe dictara, Augusto caminhou para a porta do quarto. Henrique deteve-o. No espírito do leviano hospede de Alva Penha passara-se neste curto intervalo de tempo uma profunda revolução moral. Na voz, no gesto e na indignação de Augusto pareceu-lhe perceber vestígios de sinceridade, em que até ali não acreditara, e desde esse momento, além dos remorsos pelos desdéns com que o recebera, sentia viva necessidade de uma reparação. Magdalena tinha razão. No meio de todos os seus defeitos, havia neste rapaz um não esgotado fundo de pundonor e de moralidade. Não saia, disse ele para Augusto, já sem a menor sombra de ironia. Se para isso for necessário pedir-lhe perdão, pedir LHOE. Que mais quer? Reconheço-lhe o direito que tem de ser escutado. Fique. E creia que, apesar das aparências lhe serem desfavoráveis, eu, que em bem pouco concorri para elas, sinto-me já movido a não lhes dar fé. É já um convencimento tão íntimo como o que até agora tinha da sua culpa, confesso. Se na minha mão estiver esclarecer o mistério, conte comigo. Fale. Augusto fitava-o ainda com desconfiança. Henrique percebeu e continuou, é justa a dúvida que lhe leio no olhar, mas, como somente o meu procedimento futuro a pode desvanecer, peço-lhe que não deixe por isso de falar. Antes de mais nada, de que me acusam? Perguntou Augusto. Pois não sabe? Exclamou Henrique, admirado. Vagamente apenas. Sei que é uma carta extraviada, mas a conclusão em que fiquei, mal me deixou compreender. Henrique contou então tudo o que se passara no mosteiro, e terminou dizendo, traço já vê que eu não fiz mais do que faria outro qualquer em meu logaritmo pesava sobre todos quantos frequentavam aquela casa uma desconfiança odiosa, esclarecer o misterio, dissipar as suspeitas, lançar aos ombros do culpado toda a responsabilidade da traição, era o natural empenho de todos. A descoberta da carta na sua pasta acusava-o. Essa descoberta foi ocasionalmente feita por D. Victoria. Eu não o conhecia bastante para que o seu passado me obrigasse a recusar o testemunho das aparências. os motivos de despeito, que as suas mesmas palavras por aquela ocasião confirmaram, explicavam muito bem certas tentações de vingança. Nada mais natural do que supor. Augusto cobriu o rosto com as mãos, murmurando, acusado. Acusado de uma infâmia, e diante de... Aqui reteve-se, como se a tempo compreendesse a indiscreção da sua dor. Henrique cada vez se sentia mais modificado nas suas disposições para com Augusto, por isso, quando este cortou assim em meio à expressão do pensamento, ele, que ele agarrou percebeu, disse-lhe, sorrindo, dela. Sossegue. Tem junto desse tribunal, de que se receia tanto, advogados eloquentes. Augusto levantou para Henrique um olhar interrogador. Diz que não deve temer da impressão produzida, por todas as provas deste mundo, no ânimo de quem, através de tudo, acreditará sempre na sua inocência. Traço refere-se a, ao seu segredo, que há muito não é para mim. Veja como eu estou virado. Acho-me quase disposto a simpatizar com ele, quando há pouco tempo ainda, sinceramente o confesso, era esta a causa oculta de tal ou qual antipatia, que sentia pelo senhor. Que sentíamos um pelo outro, digamos assim. Mas, vamos, vamos. Eu sei que é discreto nem está era ocasião para entrar em confidências. Tratemos do que mais importa. Não sei como é que iria jurar agora a sua inocência em toda esta desastrada intriga, e com o tempo. Porque francamente lhe declaro que me é necessário algum tempo para desvanecer em mim todos os restos de despeito e de paixão. Porém, com o tempo, talvez venha a ser seu verdadeiro amigo. Sem a menor prevenção. E depois de um momento de silêncio, prosseguiu, mudando de tom, mas, com os diabos, sendo o senhor inocente, deve ter grandes inimigos aqui na terra para o enredarem assim. É preciso esclarecer isto. Inimigos? Não os conheço, nem vejo motivos, disse Augusto, pensativo. Mas de repente, como se lhe acudisse um pensamento luminoso, fez um gesto que Henrique percebeu. Que é? Perguntou este logo. Descobriu? Diga. Uma suspeita é já um rasto precioso. Guia os primeiros passos. Diga. E eu ajudarei a segui-o. Lembro-me agora de uma notável visita, que há dias recebi. É isso. E Augusto contou toda a entrevista que tivera com o brasileiro. E ainda agora se lembra dele? Exclamou Henrique, ao ouvi-o, e ainda hesita. O senhor é de uma boa fé. Temos o fio, mas como pôde ele, isso depois o mais virá a seu tempo. Agora trata-se de vigiar esse senhor. E agora me lembra ele é um dos oradores do Clube do Canadá. Sondarei esse antro tenebroso. Eu já devia supor que andava aqui miséria política. Estou a achar razão aquela adorável Magdalena. Perdão. Inda não perdi o hábito de a adorar. Também, desde que o consiga, serei seu amigo sem restrições. Até lá, porém, não será isso motivo para de corpo e alma me não dedicar à sua causa. Eu posso ter todos os defeitos, menos o de colaborar de boa mente numa velhacaria e, fosse o meu maior inimigo que eu visse vítima dela, creia que procuraria desfazê-la. Agradeço-lhe essas palavras, que acredito são sinceras se não posso, porém, aceitar a intervenção que me oferece. Eu sou que devo justificar-me. Está empenhada nisso a minha dignidade. Traço como queira. Em todo o caso espero que uma má prevenção o não constranja a não recorrer lealmente a mim, se o meu auxílio lhe puder servir. Agora peço-lhe perdão, se alguma vez o ofendi demais se mais vamos lá, o senhor também não está de todo isento de culpa. E quanto ao pretexto? Adiado mais uma vez, não lhe parece? Augusto não podia fechar-se àquele caráter, que se lhe estava mostrando agora sob uma face nova e simpática e por isso respondeu, sorrindo, adiado para sempre. E estenderam as mãos um ao outro, apertando-as já sem o menor ressentimento. Eram duas almas generosas, que acabavam de se compreender. É notável, pensava consigo Henrique, estou simpatizando à última hora com este rapaz. Mas como se combina isto com a minha paixão por Magdalena, a quem ele ama igualmente? Dar-se a que ela acertasse, e que não fosse paixão o que eu senti. Isto de mulheres tem uma vista tão apurada para estas discriminações.